DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. As notícias. Entre os quase 400 mortos nas inundações que atingiram a Serra Leoa segunda-feira, estão mais de 100 crianças, segundo as autoridades do país. A Cruz Vermelha adianta que 600 pessoas continuam desaparecidas. O elevado número de mortos resulta das cheias e dos deslizamentos de terra registados na capital Freetown terem surpreendido muitos habitantes durante o sono. As inundações constituem um perigo frequente no país, onde as habitações construídas com materiais precários são regularmente destruídas pelas chuvas torrenciais. A oposição no Quênia anunciou hoje que irá contestar no Supremo Tribunal os resultados das eleições presidenciais da semana passada e que irá lançar uma campanha de desobediência civil. A oposição em torno de Raila Odinga alega que os resultados das eleições, em que o presidente Uhuru Kenyatta foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos com mais de 54% dos votos, foram alvo de um ataque informático e foram manipulados a favor do chefe de Estado. Observadores temem que o apelo à desobediência civil cause nova onda de violência depois de 2 dezenas de pessoas terem morrido baleadas pela polícia em protestos desencadeados pelo anúncio dos resultados oficiais na passada sexta-feira. A Justiça da Zâmbia ordenou hoje a libertação do chefe da oposição, Hakainde Hichilema, e a retirada da acusação de traição levantada em abril. O seu Partido Unido pelo Desenvolvimento Nacional anunciou que foram libertados com Hichilema 5 coarguidos, que também viram todas as acusações retiradas. Hichilema foi detido em abril depois de um cerco de várias horas à sua residência. Foi acusado de traição por ter obstruído a coluna motorizada do presidente Edgar Lungu. As 5 organizações internacionais representadas na Guiné-Bissau, conhecidas como P5, pediram hoje ao presidente guineense José Mário Vaz para tomar medidas para a estabilidade política, aplicando os acordos de Bissau e de Conakry. O comunicado foi emitido depois do encontro na terça-feira entre as 5 organizações internacionais, a União Africana, as Nações Unidas, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a União Europeia e o presidente da Guiné-Bissau. O governo da Guiné-Bissau, de iniciativa presidencial, não tem o apoio do partido, que ganhou as eleições com maioria absoluta. O impasse político levou vários países a exigir a aplicação do Acordo de Conakry. Este prevê a formação de um governo consensual integrado por todos os partidos representados no Parlamento e a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e da confiança do chefe de Estado. O presidente angolano José Eduardo dos Santos classificou hoje o seu último mandato presidencial como estável política e socialmente, apesar da crise económica. Disse ainda que a crise foi uma oportunidade para o país se libertar da dependência excessiva do petróleo e apostar noutras fontes de rendimento. Dos Santos, presidente de Angola desde 1979 e líder do partido no poder Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, não concorre às eleições gerais de 23 de agosto. A consultora BMI Research prevê que a produção de petróleo em Angola cresça fortemente no próximo ano devido ao lançamento de vários novos projetos. Adverte, no entanto, que a produção deverá recuar significativamente depois de 2018 devido ao esgotamento dos poços e ao mau relacionamento entre a petrolífera estatal Sonangol e as companhias internacionais. Os analistas apontam ainda o que chamam de praga da corrupção de alto nível, citamos, que dificulta os investimentos. As autoridades do Zimbábue pediram a imunidade diplomática para a mulher do presidente Robert Mugabe Grace, acusada de ter agredido uma mulher num hotel de Joanesburgo, na África do Sul, anunciou hoje o governo de Pretória. Mugabe é acusado de ter agredido e ferido na cara Gabriela Engels, uma manequim de 20 anos que se encontrava no mesmo hotel que a primeira-dama com amigos. O caso ameaça perturbar as boas relações diplomáticas entre Pretória e Harare. Grace Mugabe, que exerce uma influência política considerável sobre o seu marido de 93 anos, é considerada uma das favoritas para a sucessão na presidência. E no Brasil, os juízes do Supremo Tribunal Federal deram hoje razão aos índios Xingu, que vivem em reserva ambiental no centro-oeste do país, no diferendo judicial sobre uma disputa pela propriedade de terras contra o Estado de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso levantou o caso há mais de 30 anos e hoje ficou decidido que estava sem razão.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Política externa não consta da campanha eleitoral angolana. O olhar crítico do músico Bonga sobre as eleições angolanas. Renamo acusa a autoridade de agressão na Zambésia. Já só faltam 5 dias para o fim da campanha eleitoral em Angola, mas até agora os partidos que concorrem às eleições gerais de 23 de agosto quase nada disseram sobre as propostas para a futura política externa do país, não obstante a importância do posicionamento de Angola em África. Nesta fase da disputa do eleitorado, os candidatos estão mais preocupados em convencer os indecisos, defende um especialista ouvido pela DW África em Luanda. Os detalhes com Borralho Ndomba.
Os problemas sociais e a política interna têm dominado os programas de governação que os partidos que concorrem às eleições têm apresentado ao eleitorado. Mas até agora, os candidatos pouco ou nada falaram sobre as suas propostas de política externa. O especialista angolano em relações internacionais, Soy Komba, tem estado a acompanhar as propagandas dos 6 partidos concorrentes e afirma que, até ao momento, ainda não ouviu declarações de como será a relação de Angola com outros países.
Neste momento é a caça ao voto, é a convencer aqueles que estão indecisos. Esta é a prioridade, até porque a política externa são as decisões e ações do Estado com relação ao domínio externo. Então, neste momento, a primeira preocupação é a nível interno.
Em declarações à DW África, Diógenes de Oliveira, um dos candidatos a deputado pelo MPLA, afirma que, apesar do partido não poder falar pouco de política externa, continuará a defender uma diplomacia ativa e cooperadora. E, em caso de vitória, serão mantidas as tradicionais relações com os PALOP e a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Mal será o país que não defender uma diplomacia ativa e cooperadora. E, em princípio, o MPLA é um partido aberto ao diálogo nas relações bilaterais e multilaterais com todos os países do mundo.
Por seu turno, a UNITA diz que as questões diplomáticas, caso o Galo Negro vença as eleições, irá basear-se na reciprocidade de direitos e na igualdade de oportunidades. O vice-presidente do maior partido da oposição, Raul Danda, promete trabalhar com todos os países, sem privilégios só para alguns.
Abriremos as portas a toda a gente. Não vamos criar aqui privilégios de A ou B, não. Vamos trabalhar com toda a gente, desde que respeitem Angola e respeitem os angolanos.
O professor universitário Soy Komba acredita que haverá uma mudança na diplomacia angolana, caso não seja o MPLA vencer as eleições. E lembra as relações quase desmoronadas entre Angola e Portugal.
Nos últimos 10 anos, as relações de Angola com Portugal não têm sido das melhores. Não acredito que um novo governo, que não seja do atual partido no poder, continue com a mesma política em que as relações são tensas, em que há problemas com individualidades angolanas ou pessoas do poder político tendo problemas com Portugal. A política seria diferente.
O governo do MPLA mantém uma longa relação com a Rússia desde os tempos da independência. Há mais de 4 décadas que Luanda e Moscovo cooperam nos domínios econômico, comercial, assistência técnica e segurança. Mas o especialista Soy Komba acredita numa mudança estratégica na relação entre Angola e a Rússia se o outro partido vencer as eleições da próxima semana.
A política também seria diferente na relação com a Rússia. Não acredito que o partido que andou anos na oposição tenha a mesma política externa com relação à Rússia.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigada, Borralho Ndomba. E se bem que pouco se fala da política externa, a verdade é que em Angola os comícios andam de vento em popa. E nós queremos saber dos nossos ouvintes e utentes com que impressão ficaram até agora dos comícios organizados pelos partidos políticos em Angola.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Uma outra opinião sobre as eleições em Angola. Um músico angolano, Bonga, não esconde um certo receio de que estas eleições gerais de 23 de agosto não tenham a transparência desejada. Para ele, esta é uma das fragilidades das eleições, sujeitas a fraudes engendradas pelo Partido no Poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Em entrevista à DW em Lisboa, Bonga considera muitíssimo mau o fato de os angolanos radicados no estrangeiro não gozarem de direito de voto sem terem para isso de se deslocar ao seu país. João Carlos, a partir de Lisboa.
Bonga, um dos músicos que elevam o nome de Angola pelo mundo, recusou vários convites para participar na campanha eleitoral que antecede a votação do dia 23 de agosto em curso. O músico fez esta revelação na entrevista à DW pouco antes de mais um concerto em Portugal.
Eu fui convidado, vários foram os convites, não direi quem, mas a mim também já não me levam na curva, porque tenho mais que fazer. Não é que não seja importante.
Não vai participar?
Não vou participar.
Como artista de intervenção social e política, diz o que lhe vai na alma sobre a realidade angolana e é com frontalidade que opina sobre as eleições legislativas e presidenciais em Angola.
Olha, eu não espero grande coisa, porque as coisas são falseadas de início, não é verdade? E isto é complicado, ainda que se mude um e que se ponha outro, que mais um remendo. Aqui são remendos que se põem. Epá, mas a coisa engorda e o remendo está a ver como é que é. Vai a pique.
Mas Bonga tem alguma esperança na oposição.
Há uma certa esperança nessa casa CE, por exemplo, que está aí com uma força incrível, a própria UNITA está com uma força tremenda, não é verdade? Mas eu não sei se todas aquelas pessoas que vão às manifestações se estão inscritas no caderno eleitoral e se podem votar. Este aqui é o grande problema.
Bonga recorda uma das suas canções que fez há já alguns anos sobre as eleições em Angola.
Eu já fiz uma que foi aquela do roubo nas eleições, quer dizer, que quando a coisa não é normal, quando não corre bem porque há interesse, porque há jogadas, porque há falcatruas. Já fiz uma música assim, sim senhora. Nem digo. Não vale a pena. Ai, ai, ai. Falava da batota.
Batota, o fraude que, lamenta, poderá voltar a registar-se nestas eleições gerais.
Infelizmente, quer queiramos, quer não, porque há uns que crescerão muito e há outros que, ao contrário, regrediram. Para a democracia isso é mau. Mal mesmo. Há partidos que quase desapareceram, há partidos cujos chefes foram assassinados, foram, sei lá, estropiados, há partidos que estão aí sem força económica, financeira, e isso conta bastante na balança, e por conseguinte é meio difícil. Agora, aquele que tem tudo, inclusive com uma certa comunidade internacional, epá, já está-se a prever de avanço que vira o disco e toco mesmo, o que é muito triste para nós, africanos, para nós, angolanos. Sabermos que vira o disco e toco mesmo com aquele que afinal pôs o país no estado em que se encontra.
Atento permanentemente ao que acontece no seu país natal, incomoda-lhe o facto dos angolanos no exterior não serem chamados a votar.
Uma vez que nós, angolanos residentes no exterior, não somos tidos nem achados, na verdade, porque não votamos do exterior para a nossa terra de origem, o que é muitíssimo mau. Não criamos as condições necessárias para que o angolano residente cá fora, com a vida feita cá fora, e ainda por cima, dizendo coisas a ver com o país, não é verdade? E são coisas no bom sentido, na medida que há sociocultura musical, que é ótimo, que é maravilhoso, que é o retrato de um povo e que todos eles deviam agradecer. Todos eles, principalmente os que mandam. E não é o que acontece.
E acredita que se houver mudanças...
Um dia vai ser diferente. Um dia Angola vai ser melhor. E vai ser boa para toda a gente, seja lá ele quem for. O doutor, o homem da rua, o engenheiro, o analfabeto, inclusive, para todos. Ponto final.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E de Angola para Moçambique, onde na província da Zambésia, no centro do país, a Resistência Nacional Moçambicana RENAMO se queixa de perseguição, tortura e destruição de bandeiras do partido. As autoridades locais rejeitam as acusações. Um grupo de membros do principal partido da oposição no distrito de Nicoadala, que diz ser vítima de perseguição e tortura, falou com o correspondente da DW, Marcelino Moeia.
Há membros da RENAMO em Nicoadala que têm medo de serem espancados ou mortos pelas forças de intervenção rápida, por isso vêm-se obrigados a passar as noites fora das suas casas, contou um deles à DW África, sob condição de anonimato.
Em Nicoadala só estão a sofrer. Através de quê? Através de pessoas da feira. É que manda fazer essas coisas. Você é batido, você é investigado. Grande problema aqui no Quadala. Há muitos problemas. Nós temos medo de sair da feira.
Além dos casos de perseguição de que dizem ser alvo, denunciam que foram rasgadas muitas bandeiras da RENAMO que tinham nos quintais, conta outro membro do partido que prefere não ser identificado.
Estamos sendo perseguidos. Para a gente vir para aqui, é coragem só que a gente
temos.
O delegado distrital da Renamo em Kwadala, Cardeal Mutepa, confirma os acontecimentos e diz que as autoridades têm conhecimento do que se passa, mas nunca fizeram nada para deter os infratores.
E agora o que ficou é a agitação de algumas pessoas da zona. Até dado concreto foi a altura em que vieram agredir o nosso guarda. Para além da agressão do guarda, também puderam se organizar o bar, o nosso mastro.
A polícia desmente. O comandante da polícia em Kwadala, Manassés Manassi, preferiu não gravar a entrevista, mas diz que as relações entre as autoridades e a Renamo no distrito de Kwadala são boas. E recordou que o único caso registrado de destruição de bandeira do partido foi em novembro de 2016 e desde então não houve nenhuma denúncia. O delegado provincial da Renamo, Abdallah Ossifo, pede calma aos membros do partido, sobretudo depois do encontro para falar de paz na Gorongosa, há 10 dias entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Afonso de Lacama.
Nós viemos pedir a vocês de joelho. Temos que seguir o exemplo do nosso presidente. Se ele tivesse raiva mesmo, esse país não estaria assim até então. E por essa razão, tirou essa raiva, pôs de lado para satisfazer o bem-estar da população. Esqueceu todos aqueles atentados.
De Climano para a DW, Marcelino Moia.
DW. Espaço do Ouvinte.
E chegou a hora, como habitualmente, de darmos a palavra aos nossos ouvintes, aos quais hoje perguntamos com que impressão ficaram até agora dos comícios organizados pelos partidos políticos em Angola. Recordamos que, por exemplo, Isaías Samakuva, o líder da UNITA, esteve hoje em comícios em Angola também e criticou muito o governo. O Guilherme Correia da Silva, que esteve aqui ao meu lado durante todo este tempo para ver a entrada das mensagens, vai contar-nos de certeza absoluta agora o que disseram os nossos ouvintes.
É verdade. Olá, boa noite. No Facebook recebemos várias mensagens, uma delas de Adulai Candé, que é da opinião que todas as promessas e comícios que estão a ser levados a cabo pelos partidos políticos são falsas, porque não irão responder às expectativas do povo e, por isso, os cidadãos eleitores têm a grande responsabilidade na próxima semana, antes de ir para a mesa de voto, de pensar duas vezes que candidato é capaz de unir todos os cidadãos e é capaz de construir uma Angola melhor. Quintino Medi escreve que a impressão que tem dos diferentes comícios realizados pelos diferentes partidos nesta campanha eleitoral angolana até ao presente momento é que o partido no poder leva vantagem sobre a oposição, que não soube apresentar ao povo angolano um programa de governação viável e promissor, capaz de inspirar as verdadeiras necessidades do povo e desafiar a atual realidade angolana. Sendo assim, Quintino Medi diz que duvida imensamente que o MPLA vá para a oposição, embora utilizando a mesma retórica caduca de sempre. É o que escreve este internauta. Aliu Fadera, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, pede à Comissão Eleitoral Angolana que faça valer a vontade popular, porque desta vez parece que o povo quer a mudança e essa vontade não pode ser negociada nem desfeita por interesses obscuros e alheios dos que não querem deixar o poder. De resto, este ouvinte espera que tudo corra bem. Oscar Paulo Mendes escreve que é angolano e que ama o país do fundo do coração. Diz ainda que o MPLA não lhe deu oportunidade para poder dar o seu contributo à imensa pátria amada. Por isso, Oscar Paulo Mendes diz que está ávido de mudança, não importa quem ganhar, pois não traz nenhum partido no coração. Este internauta diz ainda no Facebook que tem gostado desse despique político com relevo para os dois grandes da oposição. Saliu Senha Candé diz que a impressão que tem dos comícios é que as eleições de 23 de agosto vão ser renhidas e bem disputadas, com muita dificuldade por parte do MPLA para ganhar as eleições com maioria absoluta ou relativa, pois os cidadãos eleitores já querem a mudança, liberdade de expressão e de manifestação que sucessivos governos do MPLA nunca permitiram ao povo angolano, escreve Saliu Senha Candé. E Santos Jeremias escreve, por seu lado, que com verdadeira transparência nas eleições, os angolanos vão poder gritar mudança bem-vinda. É o comentário de Santos Jeremias na nossa página no Facebook.
E agradecemos a opinião de todos os nossos ouvintes e utentes. Para já é tudo, porque chegámos ao fim da emissão. Resta-nos desejar a todos uma muito boa noite. Dos estúdios da DW em Bona, despedem-se Guilherme Correia da Silva e Cristina Cripal. Até amanhã.